Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Um mercado praticamente neutro, com quedas aí de 0,5 ponto, 0,25 nos principais vencimentos. Um mercado que tentou esboçar uma reação hoje, depois das duas últimas sessões negativas, mas não deu conta de ter um fechamento positivo. Mas será que essa tendência de queda está diminuindo? Será que estamos vendo aí uma mudança no mercado da soja? Pergunta para quem entende. Eduardo Vanin fala com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná, direto da Agroinvest. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O movimento de queda parece que está diminuindo. Depois dessas últimas duas sessões, o mercado até tentou esboçar uma reação, mas dá para dizer que passou esse momento de queda dos preços lá em Chicago, Eduardo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Eu diria que nós temos um momento muito sazonal. Esse momento da colheita americana é um momento que, nos últimos 20 anos, a maioria aí dos anos, 18 anos, nós tivemos uma queda nesse momento. Momento que antecede o plantio até mais ou menos uma colheita que chega a em torno aí de 50% até 70%. Quando os Estados Unidos então passa desse ponto para a soja e também para o milho, aí nós vemos um descolamento da Chicago, então já deixa, para de precificar essa realidade de colheita nos Estados Unidos e daí passa a olhar outros fatores, como a demanda da safra nova lá nos Estados Unidos e também o plantio na América do Sul, que sempre muito importante nessa época do ano. Então, nesse momento, especialmente essa semana, nós temos aí Chicago precificando a colheita nos Estados Unidos.
Mas a gente já está perto desse ponto, né, Eduardo? Na segunda-feira, o próprio acompanhamento de safra mostrou uma evolução, de colheita próximo de 50% já para a soja, né?
Isso, exatamente. E agora com essa semana que nós estamos, que os Estados Unidos está passando de clima bem firme, então para o próximo domingo devemos aí chegar já perto de 70%. Momento em que, para a próxima semana, então, se obedecer a sazonalidade e o histórico, nós devemos ver, então, Chicago já passar a refletir outras questões, como essas que eu falei, a demanda, no caso da China, e também o plantio aqui na América do Sul, preocupante nesse momento, o plantio no Brasil muito atrasado, como todos sabem.
Muito bem, então vamos por partes. Quando você fala do clima no Brasil, essa volta das chuvas, ela já vai começar aí, ou essa possibilidade de volta das chuvas para a semana que vem, já vai começar a interferir no mercado? Ou é preciso acontecer de fato essas chuvas para que o mercado, tenha algum tipo de reação, Eduardo?
Bom, primeiro eu gostaria de passar a realidade aí de muitos no campo. Então, a gente tem conversado bastante com agrônomos, produtores, revendas no Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Minas também. E a realidade é, o único lugar que está muito bom e até adiantado, segundo até o DEERAL, é aqui o Paraná. Então, aqui a gente tem sido abençoado aí pelas chuvas e o plantio corre bem a germinação também e a fase inicial. Agora, Mato Grosso do Sul, já o sul do estado com poucas chuvas nos últimos 10 dias, algumas áreas que estavam plantando tiveram que parar de plantar, também reporte de possibilidade de replantio na região de Dourados, e essa realidade ela continua para Goiás, por exemplo. Há 2 semanas que não chove de forma regular lá, muitas áreas aí pouco plantadas em função da falta de umidade. Também nos últimos 15 dias, pouquíssimas chuvas. E essa realidade também faz parte do Mato Grosso, na região da 163, sul do estado, somente no Mato Grosso, a parte oeste e norte, que está numa condição melhor, que vem recebendo chuvas. Então, de uma forma geral, tem muita área no Brasil que parou de plantar em função da falta de umidade e muitas áreas que não recebem chuvas já faz tempo. Para a próxima semana, a previsão é de que a partir de terça-feira um alívio aí venha, né? Passa a chover então no Mato Grosso do Sul e essa chuva vai subindo, pegando o Mato Grosso e pelas previsões que a gente tem aqui, Goiás ainda não teria muita chuva para a próxima semana. Então, precisa chover, mas precisa continuar chovendo. Né?
Mas essa chuva já teria força para influenciar o preço em Chicago, por exemplo?
Olha, é claro, né, que chuvas, e dependendo do volume que aconteçam, pode tirar um prêmio de risco nesse momento. Mas não é isso que o mercado vem precificando nesse momento. A gente vê na sexta-feira passada, a semana passada, Chicago fechou com uma boa alta acumulada, em função do clima no Brasil seco e quente, atraso de plantio, e nos Estados Unidos um pouco mais de umidade, que atrasou a colheita por lá. Nessa semana, como os Estados Unidos teve tá tendo um clima mais firme, a colheita vai seguindo de forma mais acelerada. Então, Chicago, nessa semana, refletiu apenas a questão dos Estados Unidos. Agora, a questão do Brasil não mudou muito, né? Permaneceu seco e quente e chuvas só a partir de terça-feira. E a gente sabe, né? Modelos têm uma confiança limitada para além de 6 dias. Então, tem que acontecer essa chuva. Se não acontecer, vai ficando mais preocupante aí.
Muito bem, você falou também da demanda, Eduardo, principalmente da posição da China, né, nesse mercado. Por quê? Como é que a demanda pode influenciar e qual o papel dela na formação de preços hoje?
Bom, a demanda também, claro, falando de demanda por soja, a China, então nesse momento a China é muito pouco coberta em relação ao histórico. Então, para novembro, precisa comprar ainda um bom volume, cerca de 3 milhões de toneladas. Para dezembro, algo perto de 3 a 4 milhões. Janeiro, algo perto aí de 6 milhões. Então, para esse próximo trimestre, que é o pico de consumo na China, pico de esmagamento, a China está muito pouco coberta. Essa tem sido uma característica dessa temporada. Então, a China comprando muito da mão para a boca, não antecipando muito. É claro que isso não ajuda muito o mercado. O mercado, né, gostaria de estar vendo a China comprando todo dia e o USA reportando essas vendas diárias durante aí, né, todo dia, o que daria sustentação para os preços. Só para dar um exemplo, no ano passado, de agosto até final de novembro, a gente teve reportes de vendas de forma bastante regular no ano passado, reportado aí pelo USA, o que acabou dando uma boa sustentação para os preços lá em Chicago. Então é isso que o mercado gostaria de ver, né? A China mais presente aí diariamente. Isso não quer dizer que a China não está comprando, mas ela está comprando muito mais assim, conforme a sua necessidade vai chegando, não antecipando muito.
Mas você acha que isso pode vir a acontecer? A China pode voltar a ser mais agressiva aí nas compras? Isso dependeria do quê?
Olha, eu diria que nas próximas semanas a gente tem uma combinação muito favorável para que isso aconteça. Bom, China pouco coberta é o primeiro ponto. Segundo, margem de esmagamento na China volta a ser positiva. O preço do farelo por lá, ele tem subido, agora recuou um pouquinho essa semana, mas ainda permanece perto das máximas desde maio desse ano. Então, a margem de esmagamento por lá está boa. Então, a China tem todo o incentivo de comprar. O único ponto que preocupa é a alta do frete. O frete marítimo também está subindo. É claro, isso encarece a soja importada. Então, isso tem preocupado um pouco, pode ser um dos motivos também de compras um pouco mais, vamos dizer assim, de mais lentas, né? Um ritmo mais lento. Mas, de forma geral, a China precisa, é o pico de esmagamento, precisa atender seus compromissos internos. A gente acompanhando também as vendas futuras de farelo lá na China, essa semana acelerou bastante em relação à semana passada. Então, as esmagadoras vão vendendo para frente, precisa repor com soja importada. Então, tudo indica que a China deva ser mais agressiva a partir aí das próximas semanas.
Mas essa demanda voltando, só o fato da demanda voltar, a demanda chinesa voltar, isso já caracteriza um cenário de alta de preços?
Bom, como os Estados Unidos está colhendo uma safra recorde novamente, algo perto de 120 milhões. Então, é claro, a gente ainda tem um estoque aqui na América do Sul, principalmente na Argentina. A Argentina está com muita soja ainda. Então, de forma geral, precisaria de mais pontos altistas para continuar subindo. Um deles é a situação atual do Brasil. Então, se o Brasil continuar na semana que vem recebendo poucas chuvas e chuvas irregulares, então, claro, é mais um motivo aí para o mercado estar subindo. Então precisa de uma boa demanda e, claro, a situação aqui do Brasil um pouco mais preocupante ajudaria a subir, com certeza.
Por si só, a demanda teria no mínimo aí a função de segurar a cotação, evitar que caia mais. Mas poder para fazer subir precisaria de algo mais, então.
Eu acredito que sim. Tá? A não ser que a China realmente tivesse uma demanda muito grande, como foi o ano passado. Mas o ano passado foi uma situação atípica. O Brasil teve uma queda de produção, lembrando, né, a safra passada era esperado 101 milhões, 102, fomos colher 96. E a Argentina teve um forte atraso, em função do excesso de chuvas. Então, a China não teve outra alternativa a não ser comprar apenas nos Estados Unidos. E a demanda, então, ficou concentrada nos Estados Unidos durante meados de junho até fevereiro. Então, realmente isso acabou, a demanda acabou sozinha, fazendo todo um movimento altista para os preços lá em Chicago. Esse ano nós temos, né, ofertas na Argentina, tem ofertas aqui no Brasil ainda da safra velha, e também, né, os Estados Unidos colhendo essa outra safra recorde deles.
Mas a conclusão, Eduardo, é que a gente pode ter a oportunidade de melhor preço, então, mais à frente.
Podemos. Eu acho que a semana que vem é decisiva. Olhando a previsão de tempo para 10 dias, na semana que vem, aqui para o Brasil. Então, se essas previsões de 10 dias, na semana que vem, onde fecharia o mês de outubro, elas não trouxerem uma mudança real em termos de volume de chuvas, então a gente poderia ver. E também Chicago passando a refletir menos a colheita dos Estados Unidos, então nós poderíamos estar vendo uma alta de preços a partir aí da semana que vem.
Agora, tem algum preço-alvo aí que você acha que estimularia o produtor a vender?
Não entendi a pergunta.
Tem algum preço-alvo que você vê aí um estímulo a mais para o produtor vender? Por exemplo, se aumentar mais 20 pontos, se aumentar mais 5 reais, 3 reais, enfim, alguma coisa que ficaria atrativo aí para o produtor, na sua opinião?
Aqui para o Paraná, olhando os sobre-rodas, né, preço no porto, as ofertas estão mais ou menos de 2 a 3 reais distantes das indicações da pedida de compra que a gente vem acompanhando diariamente. Então, uma alta de 3 reais no sobre-rodas, eu acredito que sairia volumes, principalmente do Paraná. Região, como eu falei no início, está melhor em termos de programação, está fugindo até adiantada, segundo o Beirão. Então, isso faria com que a gente tivesse mais ofertas, principalmente, inicialmente, aqui do Paraná. Outras regiões, Goiás, partes do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eu acredito que, nesse momento, a preocupação é maior com o período de plantio. Então, o produtor está sem saber se ele vai ter mais soja em fevereiro, se ele vai ter mais soja a partir de março. Então, esse atraso todo está trazendo um problema de compromissos mesmo, de data. Então, mais do que preço. Agora, aqui para o Paraná, eu vejo que não estamos muito longe, não, de ter mais volume saindo.
Legal, muito bem. Eduardo Vanin, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo.
Ok, obrigado. Boa tarde a todos e bons negócios.
Obrigado, Eduardo. Um abraço. Eduardo Vanin, da Agriinvest, conversando aqui com a gente, traçando esse cenário para os preços. China mais agressiva nas próximas semanas pode aí gerar um bom momento para os preços, desde que outros fatores importantes também, como um clima na América do Sul, ajudem aí a sustentar esse movimento de alta. Vamos esperar para ver então. Enquanto isso, vamos ficar com os preços. O mercado da soja hoje encerrou da seguinte forma. Novembro, 9 dólares e 84 centos por bushel, uma queda de meio ponto. Janeiro, 9,95, queda de 0,25. Março de 2018, 10 dólares e 4 centos por bushel, perdendo 0,25 também. A mesma queda para maio, que fechou a 10 dólares e 13 centos por bushel. Para o milho, Dezembro, 3 dólares e 48 centes por bushel, uma queda de 1,5. Março de 2018, 3 dólares e 62, uma queda também de 1,5. O maio, 3,70, perdendo 1,25, e o julho, 3,77, uma queda de 0,75. E para finalizar, o trigo, que também encerrou no vermelho, 4 pontos de baixa aí nos principais vencimentos, dezembro fechando a 4,30, março 4,49, o maio 4 dólares e 63 centes e o julho 4 dólares e 77 centes por bushel. São os números do mercado lá na Bolsa de Chicago. E a gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Continue com a gente.